Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandre.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Rostos da Lusofonia. Hoje em especial com mais uma convidada que traz uma mão cheia de surpresas na sua cartola. Vamos falar com a Ana Wandi Delfino, jornalista sénior, poetisa e mãe. Então funcionária da Rádio Nacional de Angola, hoje a residir em Portugal, vem para o nosso programa trazer para si, amigo ouvinte, tudo aquilo que é o seu saber, quem sabe para contribuir para o teu crescimento de alguma forma. Mais do que falar, ela em viva voz estará entre nós. Mas antes disso, nós vamos ouvir a surpresa que ela traz para nós em jeito de saudação.
Em gesto de saudação, eu trago para você, caro ouvinte, uma poesia. Clamor. Morreu a voz da sapiência, aquela que me fazia acreditar que ainda há pessoas com consciência. Morreu a voz da sapiência, aquela capaz de argumentar a sociologia consciência. Morreu a voz da sapiência que sabia conquistar e cativar os de consciência. Morreu a voz da sapiência na viagem em defesa dos amantes da semântica. Morreu a voz da sapiência sem agendas e sem rodeios, na grande missão didática. Morreu a voz da sapiência quando o assunto é dar voz e vez, consciência e consciência a quem não tem. Morreu a voz da sapiência audaz, iluminado, eliminado, que alimentava esperança de que nem tudo estava perdido. Morreu a voz da sapiência, e o espelho refletido mostra que afinal o saber ocupa lugar. Lugar dos que não sabem, de ciência e sem consciência, prestam vassalagem, mandam para viagem, para ter plateia e fama, a voz do saber na lama.
Sim, senhora, esta é a poesia para abrir o apetite com a jornalista e poetisa Ana Wandi. Ana Wandi, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa.
Ana Wandi Delfino, é natural de Benguela.
Uhum.
Nasceu a 8 de junho de 1961. Esse é o meu bilhete de identidade. Tenho agora 62 anos. Dentro em breve fará 63 anos.
Oh, antecipadamente, parabéns, hein? Mas está muito jovem, o capital
muito.
Ainda está mesmo em dia, como se diz.
Em 79, saio de Benguela e vou para o Bié.
Uhum.
O Bié, vou lá, ainda naquela altura eram os encaminhamentos.
Mas vai para o Bié para estudar?
É isso? Fui para estudar, ah, okay. Fiz lá oitava classe.
Muito bem.
Oitava para nona. Depois disso, nós somos encaminhados.
Uhum.
Éramos encaminhados. Antigamente utilizava-se esse sistema de orientar os estudantes conforme as áreas em que eram necessários os quadros naquela tempo.
Tá
que ela...
Pudéssimo segundo, é isso? Ou
não,
para
não.
A frequência do
era
nono
nona,
ano?
Era de, a nona, tu ias para... ias para o Instituto Mário.
Também, tá bem.
Então depois fui encaminhada para o Lubango.
Ah, ok. Eu pensei para fazer... que fosse para a saúde.
Não, não.
Mas vai para o Lubango.
Vou para o Lubango para fazer não, não, estatística e informática.
Ah, tá bem, tá bem.
Mas não concluí também. Não concluí porque por causa de várias questões, né? A guerra.
Sim, sim, sim.
Era difícil a situação de transportes para...
Pois.
Eu fui para Benguela ver os meus pais e não regressei mais.
Oh.
Deixei ficar as minhas coisas lá no lar, no Lubango,
pois
e nunca mais voltei.
E a vida do lar não era nada fácil.
Por acaso até era boa naquela altura. Uh-huh. Apesar que nós comíamos, ou dizíamos até o amarelinho, que era o nosso pirão, sabe?
O maíz.
Yeah. Mas tínhamos um convívio de irmandade muito,
okay,
muito,
okay,
muito bom.
Sim,
de solidariedade.
Uau. O objetivo era único.
Era, o objetivo era a formação de novos quadros.
Sim, senhor. Sim, senhor.
E estudar.
Passado esta etapa, você vai para Benguela e aí você dá conta de uma nova perspectiva para a sua vida profissional.
Por questões de transporte, eu saio do Lubango, vou para Benguela, pelo menos para visitar apenas, mas volto para o Bié, onde tinha sido encaminhada. Estás a ver?
Opa.
Eu volto para o Bié, do Bié lá, é que eu arranjo família, constituo família.
Está bem.
E quando eu entro para a rádio.
Isso foi, okay, foi no Bié. Foi exatamente.
Não foi em Benguela, não.
Então,
foi em 79, quando
79.
Eu vou para, quando eu vou para, Bié, para,
já
para o Bié.
Já depois da morte do então presidente Agostinho Neto.
Olha, nem mais, eu cheguei um mês antes da morte do presidente.
Como é que foi o choque de receber esta notícia? Sei que naquela altura, em regime de partido único em Angola, havia muito, muito...
Era um presidente de todos nós e quase todos nós chorámos naquela altura, né? A morte de Mangus.
Sobretudo a forma trágica como aconteceu.
Como aconteceu, é isso.
Puxa. E então, mas nesta altura tu depois ficas na rádio. Como é que acontece esta sua entrada para a rádio?
Eu entro para a rádio a convite do meu namorado, que na altura ele já trabalhava na rádio.
Ah, okay.
E ele convida-me para ir para a rádio, então é assim que eu ingresso.
Já você tinha alguma experiência? Sei que a nível da região Centro-Sul saíram muitos profissionais da comunicação.
Sabes que eu entrei para a rádio, naquela altura entrava-se para a rádio, não é porque, para além de foi por...
Tinhas que ter, de facto...
Tinhas que ser submetido a um teste,
uh-huh,
primeiro,
uh-huh,
né? Fui submetido a um teste e realmente... Fui apta, né, nesse teste e...
Como é que você se sentiu?
Eu entrei logo... Senti-me...
Pavosa.
Senti-me feliz, feliz, né? Por, sim, ingressar aos quadros da rádio. E fiz os testes e fui apta e entrei logo como locutora, redatora, repórter.
Uau!
Entrei logo com este três...
Lembra-se do programa que você fazia?
Não, eu nunca fiz programa, eu sempre, aham, fui da área de informação.
Ah, essa a razão pela qual você vai parar. Bom, o seu percurso em Luanda, na Rádio Nacional de Angola, é outro, mas já sempre ligado à área de informação.
De informação,
você
sempre.
Nunca saiu da
nunca
área
saí
de informação.
Da área de informação.
Ok,
nunca.
Ok. Qual foi o maior desafio que você enfrentou?
É, no Bié ou...
No Bié, ainda
Bié?
No Bié.
No Bié, o maior desafio... Foi fazer as reportagens no Parlamento, que era, uh-huh, na Assembleia,
Assembleia
do Povo.
Do Povo.
Foi, eu, uh-huh, achava muito, muito lindo aquilo. Fazer, foi o meu maior desafio foi esse.
Sim, senhor. Naquela fase, em regime de partido único, já havia muito problema, de censura. Para ti, a maior dificuldade foi a censura ou a autocensura?
A maior dificuldade é a autocensura.
Pois é.
Maior, é. Porque nós, eu acho que não devemos fazer a autocensura.
Ok.
Devemos ser imparciais, não é?
Uhum.
Realmente também havia censura, mas não era assim tão visível.
Ok.
A nós os redatores não víamos, talvez falassem com os editores, não é?
Ok.
Porque o que prevalecia mais, o que era mais notório, era a autocensura. Porque...
E surgiu em algum momento algumas guerrinhas entre vocês, os profissionais?
Olha, por acaso nunca sofri isso.
Pois
nunca,
é.
Nunca,
pois é.
Nunca sofri essas guerras.
Muito
de...
bem. No Bié, quantos anos é que você fez na rádio para que depois fosses captada para Benguela e depois Luanda, não é?
Eu ingressei pela primeira vez, foi aos estudos à Rádio Nacional, foi no Bié, pela mão do Jorge, o Jorge Ernesto Silva, que é o pai das minhas duas filhas.
Ok.
Uhum.
Bom.
Mas depois da guerra, em 92, eu saí do Bié e fui para os estudos centrais da Rádio Nacional.
Ah, ok. Você saiu do Bié direto para Luanda.
Direito para Luanda.
Ok.
É assim. Em Luanda, fomos submetidos mais a algum teste, se podíamos ter aptidão para posterior leitura dos noticiários centrais. Sim, antes, senhora. Antes, sim, antes comecei com as dedicatórias, depois li os, as notas fúnebres.
A página de
necrologia. A página de necrologia. Só depois é que fui lendo os informativos.
Os flashes.
Os flashes informativos, para depois ascender para os noticiários centrais.
Sim, senhora. Mas o seu brilho vai-se dar exatamente no programa Rádio Jornal?
Ah, eu não posso dizer isso. Quem pode dizer são os ouvintes. Não sei que digo, se eu brilhei, né? Não sei se brilhei ou não.
Uau. Não, pelo menos ao que me lembro, não é? A sua voz estava sempre presente nos espaços do Rádio Jornal.
Sim.
Lembra-se de alguns colegas que fizeram consigo parelha?
Rádio Jornal,
já e que fiz, de alguma forma catapultaram, ajudaram-lhe a catapultar para os lugares cimeiros.
Não, mas o Rádio Jornal para mim foi a última fase.
Okay.
O que eu iniciei primeiro foram com os informativos, não é? E fui subindo. Não, minto. Eu comecei primeiro com agendas, não é?
Sim, senhora.
Depois fui subindo, não é?
Pois é.
Fui lendo os informativos.
Pois é.
Depois o Noticiário Central. O Noticiário Central é que é.
Era o
é o top, não o Rádio Jornal.
Uau.
O Rádio Jornal eu até baixei, não é? Apesar que eu fazia as duas coisas. Eu li o jornal e fazia o Rádio Jornal.
Era fácil naquela altura pensar que uma rapariga vinda lá do Sul pudesse se afirmar com tanta garra como você o fez?
Normalmente, sabe que a gente do interior é muito empenhada.
Okay.
Muito empenhada. E para além disso, nós temos a vantagem de, saindo das províncias, os jornalistas provincianos têm aquela vantagem de fazerem tudo. Nós somos polivalentes. Nós éramos técnicos, éramos realizadores, somos locutores, fazíamos quase tudo. Enquanto tu vais, chegas a Luanda, não. Tu apenas tens as tuas peças, apresentas as peças, o técnico é que faz tudo.
Pois é.
E temos essa vantagem da polivalência.
Lembra-se de algum dos seus colegas versátil. Que marcaram na sua carreira profissional?
Os mais marcantes na minha carreira profissional, eu digo que é mesmo o pai das minhas filhas, Jorge Ernesto Silva, o António Mochilela, em memória.
Quem foi o António Mochilela?
O António Mochilela foi um grande jornalista que veio também do BIE e começou a se ingrar em... Já se ingrava em Luanda porque foi um dos primeiros jornalistas que provinciano foi selecionado para cobrir uma atividade internacional.
Uau.
De futebol.
Uau, lembra-se que atividade foi?
Olha, agora eu não me lembro qual é a atividade.
Foi da Taça das Nações?
Acho que sim.
Ah,
foi,
okay.
Foi um. Não me lembro,
sim,
não posso.
Para
não,
que infelizmente também já nos deixou.
Já
não
nos
é?
Deixou.
Poxa.
Temos. Gostei de trabalhar com muitos que já não estão, que é o Paulino Bueco, António de Sousa, o Armando Francisco, Jorge Eurico.
Grandes nomes.
Uhum.
O Jorge Eurico também
está agora em Canadá.
Está em Canadá,
uhum.
Ok, que bom. Você toca num aspecto bastante fundamental quando falamos de verdade e olhando um bocadinho para os mídias da atualidade, por vezes sentimos que o sensacionalismo e a inverdade não sabemos, não podemos oferir, mas se a troca de ou não é que tem falado muito mais alto. Não acha que nos dias de hoje os valores perderam-se um pouco?
Perderam-se muito. Os valores estão invertidos. Que uma mentira pode causar uma catástrofe.
Pois é.
Por isso, devemos sempre informar com verdade.
E quando olha, por exemplo, para os países da África, sobretudo no âmbito da lusofonia, o que é que achas em termos de evolução dos mídias?
Claro que agora estamos muito evoluídos, temos várias formas de comunicação,
uhum.
Estamos realmente muito evoluídos. Estamos numa nova era da informação, não é?
Mas, olhando mesmo para aquilo que tem sido o desenvolvimento das novas tecnologias no âmbito da comunicação social, acha que a rádio que vocês faziam, não é? Desde, vamos falar, dos anos 80, né, até hoje, acha que aqueles valores que muitos dos nossos mais velhos na profissão, a bandeira que levaram, acha que foi nada o trabalho que eles desenvolveram?
Não, foi bom, né? Embora que realmente está tudo diferente agora, não é?
Uhum.
O sistema está completamente mudado. Antigamente, para além do trabalho, era, como é que se diz, nós estamos já na era digital, antigamente era na era
analógico,
era analógico
nos, das bobinas,
das bobinas, é isso.
Tu precisavas levar uma mala cheia de bobinas.
E depois, agora não, estamos na era digital, tudo fica mais facilitado, não é?
Ana, quando entrou esta nova era digital, qual para si foi o maior medo de enfrentar as novas tecnologias? Por exemplo, hoje por hoje tu já não precisas ter uma caixa de
uma
bobinas,
Uber, não, é? Não precisas ter uma Nagra para fazeres uma reportagem,
que
não é? Hoje o telefone
de...
tu fazes tudo, não é?
Consegues fazer tudo.
Tens a tecnologia mais próxima, não é?
Que desvantagens é que você vê nas novas?
A desvantagem é essa mesmo de criar certos embaraços, não é? Porque essa nova tecnologia, como é que eu ia dizer? Que é também, em parte, perigosa.
Pois é. Perigosa também a nossa língua quando mal usada, não é?
Claro.
De resto, esse é um tema que voltamos a falar daqui a pouco. Agora é possível dar-os um gole d'água. Enquanto isso, vamos dizer aos nossos amigos ouvintes que hoje o nosso programa está com uma convidada em especial, que também é jornalista e poetisa. Nós voltaremos agora a falar já de outros âmbitos, do outro âmbito da sua vida profissional, mas dizer que estamos à conversa com a Ana Wandi Delfino, que é jornalista e poetisa, que está, pelo menos, já se faz presente aqui em Portugal há mais de 2 anos. Ana, como é que tem sido o teu percurso aqui em Portugal?
Eu assino, antes disso, eu assino os meus poemas com o nome de Cassange, com o pseudónimo Cassange.
Porquê?
Cassange, porque em homenagem à família, em especial ao meu irmão, comandante Cassange, que desapareceu em combate no Coanza Sul, em 1975.
Queres falar um bocadinho, já agora que tocou na pessoa do seu irmão, e é o que tudo indica, uma pessoa que teve um papel preponderante na sua vida. Ana, o que é que você quer falar do seu irmão? Que lembranças? Primeiro, quem foi o comandante Cassange?
O comandante Cassange foi um jovem que tinha feito as primeiras secções de industriais naquele tempo colonial. E depois parte em 71 para Portugal, para cá vires continuar os estudos, mas depois ele entra para a Força Aérea Portuguesa, aqui em Passos de Arcos, sei que ele esteve cá na Força Aérea.
Pois é.
Mas depois ele entendeu, né? Fugir daqui e integrar os guerrilheiros no Maqui.
Okay.
Ele daqui foge, vai para a Espanha vai para Argel. E aí se junta aos nacionalistas angolanos, né? Que estavam a lutar pela independência de Angola. Ele faz parte da primeira delegação que vai preparar a visita do Dr. António Agostinho Neto a Angola, já em 1974, dia 8 de janeiro, acho que foi a altura em que o presidente Agostinho Neto veio a Angola.
Pois é.
Ele faz parte desta delegação, meu irmão, em 1974.
Já era um bieno com uma certa visão.
Já. Ele era uma pessoa com muito brilho. Era uma pessoa muito íntegra, era uma pessoa solidária e sobretudo humanista.
Ana, depois qual terá sido o choque de vocês já vocês tomarem contacto com o seu desaparecimento físico numa altura que tudo indicava que ele poderia vir a ser um pilar grande para a vossa família e também para o próprio movimento de libertação de Angola, que é o MPLA.
Foi uma grande perda e muito triste ainda para os meus pais, que até eles morreram, coitados, sem saber onde colocar uma rosa ou uma flor no seu túmulo, que até hoje a gente não sabe.
Incrível. Infelizmente são coisas que marcam o nosso dia-a-dia, que a gente não consegue explicar. Mas seja como for, o comandante Cassange é uma pessoa muito, muito falada em Angola. Não obstante a forma como ele desapareceu, e isso não faz questão aqui no nosso programa. De qualquer maneira, Ana, para o seu percurso de poesia, tu acabas citando nomes como o do professor Laurindo. O que é que representa a vida do professor Laurindo?
Eu fiz essa homenagem ao sociólogo Laurindo Vieira, porque ele era uma pessoa que defendia aquilo que eu digo, que ele dava voz a quem não tem paz.
E sabendo um pouco daquilo que aconteceu com o professor Laurindo, o professor Laurindo foi o reitor da Universidade Oscar Rivas, em Luanda, não é?
Gregório Semedo.
Ah, a Universidade Gregório Semedo. Infelizmente ele deixou-nos, faleceu. Mas infelizmente o motivo trágico da sua morte foi que ele foi baleado, não é? Em plena rua,
via pública,
e infelizmente lá se foi. Tendo em conta este legado deixado pelo professor Laurindo, que era também um dos comentadores de uma das televisões em Angola, aquilo que eram os valores que ele transmitia, acha que em meio a todas as situações que vamos enfrentando, ainda assim o grito da liberdade é um facto?
Eu fiz a homenagem ao doutor porque eu vi, sim, nele que ele era uma pessoa que, aquilo que eu reafirmo, que ele dava voz a quem não tinha voz.
Muito bem, muito bem. Este é o segmento também da sua linha poética.
É de facto, é o seguimento, mas eu tenho outros poemas e a gente pode falar sobre eles. Não
é? Qual é o género que você adota para as suas poesias?
Generalista.
Generalista. Uau.
Não tenho um padrão.
Há quanto tempo você escreve, Ana?
Eu já escrevo há muitos anos, mas agora eu estou a publicá-los.
Ok.
Mas já os publiquei pela primeira vez na Rádio Nacional de Angola no programa do Sebastião Lino.
Ok. Mas como é que começa?
Quando eu fazia madrugada.
Como é que começa este seu despertamento para a poesia?
Eu acho que o sofrimento às vezes, não é, dá nisso, não é? O amor, a paixão, mas neste momento eu acho que eu estou apaixonada.
E quando se está apaixonada, piora um pouco.
Cria umas,
não é,
ideias e tudo. Imagina. A alma fala mais alto.
Ana, no total, quantas poesias você já tem escrito? Quantos poemas
quantos
já tens
escrito? Quantos
poemas?
Eu acho que deve ter uns 50 poemas.
50
acho.
Poemas.
Já devo até lançar um livro.
E o livro está para muito breve?
Sabes que para lançar um livro não é assim tão fácil, não é?
Sim, sim. Mas pelo menos já está constituído o esqueleto daquilo que será o
sim,
primeiro livro de poesia.
Tem um esboço do primeiro livro.
Ok,
tenho,
ok. Tem sido difícil, tem sido fácil?
Por enquanto, nesta primeira fase, tem sido tudo fácil, não é?
Uhum,
o mais difícil vai ser na edição, na publicação, encontrar os editores, não é? Isso é que vai ser a parte mais difícil, e a financeira, não é? Porque não é fácil publicar um livro.
Pois é, pois é. Estando por cá, em Portugal, tem sido mais fácil conseguires, pelo menos, alinhavar os teus...
Muito. Tem sido muito mais fácil.
Pois é.
Muito mais fácil, porque eu aqui já, ou melhor, fiz parte, pela primeira vez, de dois poemas meus, foram publicados numa antologia comemorativa ao 7º Encontro de Poetas de Língua Portuguesa da CPLP.
Uhum.
Isso foi graças a uma outra colega minha e muito amiga, a nossa colega também, jornalista, Fátima Muniz.
Ah, ok.
Acho que, okay, que agora está na diplomacia.
Muito bem.
A promotora foi a escritora Marisa Sorriso, que é brasileira.
Uhum.
E o tema deste lançamento foi Somos um Só Verso.
Uau.
Somos um Só Verso.
Uau.
Eu publiquei dois meus poemas, um que é Luto e o outro que é O Meu Amor por Ti Era Incondicional, Sem Igual.
De onde vem a inspiração desses dois poemas?
Vem da alma, não sei.
Uau.
Não sei, que eu até às vezes nem acredito que, de coisas que eu escrevo, nem acredito que eu é que escrevi. Isso é engraçado, é. Isso
quais
acontece às vezes comigo.
Quais são os momentos de maior inspiração para você?
Os momentos de maior inspiração é quando eu estou sozinha, uhum, quando estou apaixonada.
Uau! Essa paixão é fundamentalmente porquê? Pela natureza.
Paixão por tudo. Paixão pelo amor. Pelo paixão amor. Pela compaixão.
Eu sei.
Paixão para... Opa, paixão... O amor é tudo. O amor suplanta tudo.
Imagina.
E dá-nos muitas aberturas.
Ana, nos dias que correm parece que o amor se perdeu entre os homens. Olhando um bocadinho por aquilo que vem acontecendo um pouco por todo o lado... O seu maior receio será qual, olhando para o que está a acontecer? Ou melhor, qual será o seu maior receio nesta perspectiva?
O maior receio é que os valores morais não serem respeitados e desaparecerem na face da Terra, não é? E o amor ao próximo não existir.
Se isso acontecer, o que é que restará? Desgraça.
Grande desgraça, não é?
Qual deverá ser o papel dos atores, os vários atores sociais, políticos, etc., nessa perspectiva, para além das igrejas, não é?
A igreja é fundamental para elevar o amor ao próximo, para ajudar a reacender este amor que está cada vez mais a morrer.
Uhum. Tu falaste há pouco tempo da ligação com escritores brasileiros e portugueses, entre outros. Qual para si deve ser a fortificação dos valores nesta comunidade de língua portuguesa? Porque, afinal de contas, a língua é um mar de culturas.
A língua é o nosso meio de comunicação e é que nos une, não é?
Uhum.
E fortalece a nossa união e nos dá abertura para muitos projetos.
Uhum. Falando em projetos, acha que já a nível da nossa CPLP há muitos projetos que já estão em curso e outros que deviam se explorar mais?
Acho que deviam explorar muito mais outros projetos, de facto.
Quais, na sua perspectiva?
Projetos de inserção dos africanos,
uhum, uhum,
em várias atividades da vida social e económica,
pois é,
em várias
pois
vertentes.
É. E qual será, nessa perspectiva, sem lhe cortar a palavra, qual será o desempenho?
Inserção de, mas possibilidade de inserção de emprego também.
Ok, ok. Nessa perspectiva, a mim me parece que exige-se mais de uma parte do que de todos. Quando falo de uma parte, por exemplo, falo mais de Portugal, que por esta altura vai sentindo o peso, quer seja do Brasil, da Angola e dos outros países da lusofonia, com esta abertura que se dá na mobilidade entre os países da língua portuguesa.
Acham que os portugueses não sentem-se afogados por isso?
É uma pergunta que estou lá a colocar, né? Qual deveria ser o papel da comunidade no sentido de poder agregar valores a este peso que se pretende dar para a comunidade?
Eu acho que a cooperação devia ser recíproca, uhum, em todos os aspectos, nos dois sentidos.
Quer explicar-se melhor?
As vantagens devem ser recíprocas.
Uhum.
Por exemplo, não é? Nós temos o problema da imigração, não é?
Uhum.
Que agora há muitos imigrantes, não é?
Uhum.
Todo mundo, os africanos estão todos os mundos a imigrar. É a questão dos vistos, por exemplo. É um dos problemas que realmente, por exemplo, o nosso país está a ter neste momento, não é?
Pois.
Então devia ser recíproco.
Mas por outro lado, para se desafogar este peso que, por exemplo, Portugal vai sofrendo, não acha que podia-se fazer alguma coisa da parte da comunidade, por exemplo, na potenciação dos diversos países, no sentido de que as pessoas, por exemplo, deixem também de pensar, de todos pensarem que só correndo para Portugal ou para o Brasil ou para outro lugar é que encontrarão a satisfação dos seus...
Ah, e sim, devia-se pensar nos países de origem maior desenvolvimento.
Ok.
Para se evitar essa fuga de quadros.
Nessa perspectiva, quem devia ser o responsável para que isto devia ocorrer? A nível da Cplp ou que os próprios países deviam se organizar nesta perspectiva?
Eu acho que os países é que deviam se organizar, não é? Estamos a falar em política.
Olhando para este cenário, olhando para este cenário, qual é o conselho que você deixa para as pessoas, para os líderes, enfim? Um conselho na sua perspectiva, não é?
A minha perspectiva é que devemos a pensar em, no sentido nação.
Ok.
Pensar em sentido nação, não pensar nos bolsos individuais.
Muito bem, muito bem. Oh, Ana, nós estamos quase a chegar no fim da nossa entrevista. Sei que há muitos aspectos ainda que podíamos explorar, mas claro que o tempo não é todo nosso. Agora... eu tenho algumas perguntas para fazer. Ana, você tem medo?
Tenho.
Qual é o seu maior medo?
Meu medo? Eu tenho sempre medo. Agora, qual é o maior? É ver, é não saber do futuro dos meus netos.
Uau. Uma avó que se preocupa com os seus netos, a geração de futuro.
Tenho dois netos que sofrem de asma e eles tinham sempre problemas de crise. Desde que cá chegaram, graças a Deus, nunca tiveram mais.
Ok.
Só isso.
Significa que a questão
que eu quero,
saúde...
por isso, é que eu velo pelo futuro deles. O meu medo é pensar que os meus netos não vão ter uma vida condigna.
Ana, olhando para a forma como os seres humanos lidam com o meio ambiente, com este mundo, às vezes sem ter... cuidado de pensar nas futuras gerações. Por exemplo, desde a poluição industrial,
estão a poluir, estão a poluir o mundo, por isso é que temos essas catástrofes todas.
Qual é o seu conselho? O que é que cada um de nós pode fazer para que tenhamos um mundo melhor nas várias perspectivas?
Vamos todos plantar muitas árvores para preservar a natureza.
Quanto à questão ligada aos cuidados com os resíduos sólidos, o que é que você deixa como conselho?
Grande a questão. Devem ser bem confinados, é isso. Eu acho que é isso que se diz, não é?
Existe um problema. A sua perspectiva, essa perspectiva da melhor seletividade do lixo,
pois,
melhor
é isso,
cuidado
devem,
de gestão do lixo...
Deve-se fazer isso, é isso. Deve ter esse sistema de seleção do lixo.
Mas ainda aqui mesmo,
mas mesmo
exemplo,
assim...
sim.
Não é acautelado neste sentido. Nem todos fazem essa
pois
seleção.
É, pois é. Mas a incidência da minha questão é mesmo para aquelas pessoas que não têm, ainda não têm a cultura nem o cuidado da seletividade de lixo. Por exemplo, entre latas, alhos e burgal,
garrafas.
Sim, misturam tudo.
Tudo misturado.
Qual é o seu conselho para essas pessoas?
Deve ser mesmo selecionado de ser.
Já agora mesmo, no finalzinho, como é que você se relaciona com as questões de espiritualidade? Geralmente as pessoas, quando enfrentam uma situação difícil, uma doença terminal, uma situação de morte, só assim que as pessoas despertam. Opa, parece que no fim da picada existe ou não uma esperança. Para si, essa esperança em quem é que está afirmada?
Eu não sou católica, eu sou protestante, não praticante, nem fui batizada, mas acredito em Deus.
Acredito
em Deus. E sei que é um ser poderoso, um ser superior que nos protege.
Sim, senhora. Ana, nós vamos mesmo terminar, mas antes de terminar nós queríamos ouvir mais uma proposta das suas, mas uma das suas propostas poéticas para que possamos então terminar com conselhos úteis da sua parte.
O grito é da zungueira, minha mãe guerreira, aquela que vagueia nas estradas da vida para alimentar os seus filhos com fome e sede lá na aldeia. O grito da zungueira ecoa acima abaixo na estrada da vida para dar outra vida. O grito da minha mãe zungueira, guerreira, é o alarme da fogueira onde a chama chama. Sofre as malambas da vida perdida nos olhos de quem a despreza. É tanta pobreza, mas não dispensa proeza. A minha mãe zungueira levanta-se de manhã cedo em busca do pão de cada dia para alimentar os seus filhos. Vende sonhos em todas as línguas. Onde os surdos ouvem, os cegos enxergam. O grito da minha mãe zungueira é o eco ensombrado da glória da gente alheia sem glória. A minha mãe zungueira é uma guerreira. Vagueia nas estradas da vida para alimentar os seus filhos. Sem pressa, com pressa, caminha em direção ao sol, mesmo a espreita a alcateia. Confiante e determinada, vem uma flor de lis que luz. Mãos abertas e mentes iluminadas, oferecem a ceia, que panaceia. Dão voz e vez ao grito da zungueira, a minha mãe guerreira.
Uau! Ana Wandi, no seu maior, aqui no tributo à sua mãe e a todas as mulheres zungueiras e a todas as mulheres, não só de Angola, mas as mulheres da imensa África, aquelas que todas as manhãs buscam o pão de cada dia para os seus filhos. Aquelas mulheres que em algum momento também são mães e chefes de família, porque os seus maridos foram para a guerra e não voltaram mais. Estimados ouvintes, nós estamos mesmo a terminar o nosso programa aqui na Rádio Clube Sintra, com o seu programa Rostos da Lusofonia. Lembrando que a nossa convidada de hoje foi a jornalista sénior, ex-funcionária da Rádio Nacional de Angola e agora também como poetisa. Ela está aqui em Portugal e não dispensou tempo de vir aqui ao nosso programa para falar um bocadinho do seu percurso histórico e também um bocadinho do trabalho que ela faz como poetisa. Ana, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar com você aqui. As últimas palavras despedidas.
Obrigado, Jaime. Foi um prazer estar aqui, um bocadinho nervosa, sem palavras para descrever muitas coisas. É fácil entrevistar, agora ser entrevistado é outra coisa, fazer o papel inverso.
Muito bem.
É difícil, mas adorei estar com o Jaime. Uhum. Jaime, um abraço.
Muito obrigado.
Forte abraço.
Muito obrigado e um grande prazer por esta oportunidade que a Rádio Clube Sintra nos dá.
O agradecimento é meu, a oportunidade de me ter dado e ter a grande honra de cá estar para dizer um pouco sobre mim.
Muito bem. Assim, em especial a todos os ouvintes que estiveram connosco durante estes momentos, fiquem com forte abraço de Rui Dias aqui no controle da técnica e a comunicar consigo. Jaime Molossando e até ao próximo programa. Estamos juntos.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Molossando.